No nosso programa de hoje, estaremos dando continuidade ao estudo da obra Sete Caminhos para o Alto Amor, de autoria espiritual de Pai João de Angola, pela mediunidade de Vanderlei Oliveira. No programa de hoje, vamos dar continuidade a esse estudo, contando com a presença de Vanderlei Oliveira. E aí, Vanderlei, tudo bem?
Tudo beleza, graças a Deus, tudo em paz.
Vamos lá para mais um programa,
vamos
não é
nessa,
isso?
Isso aí.
Vanderlei, no programa de hoje nós vamos estudar o capítulo 1.4, cujo título é O karma só pode ser cumprido quando você se acolhe com muito amor. Vanderlei, por que esse título? Uma vez que o primeiro parágrafo do livro comenta o seguinte: sabe quando aquelas coisas ruins se repetem em sua vida? Isso acontece quando você não cumpre seu karma. Karma, porém, não é uma coisa exclusivamente planejada e imutável, para que tenha de sofrer como se o seu destino fosse pré-determinado, cheio de sofrimento. Vanderlei, como ligar este questionamento sobre o karma com a questão do acolhimento nosso, feito por nós mesmos na base do amor?
É, o auto-amor, ele faz com que você dê a você um tratamento diferente. E o karma, ele se cumpre exatamente nisso. Você, tendo uma dificuldade perante a vida, não é só a dificuldade de fora que é o karma. É como você lida com ela em relação a essa dificuldade.
E para lidar bem com ela, entra o auto-amor.
É, e é aí que tá, porque às vezes você não pode mudar a situação de fora. Às vezes é uma relação que você vai mantê-la por muito tempo, às vezes é uma doença, às vezes é uma situação que não vai mudar agora. Mas a forma como você lida com ela é como você se trata diante disso.
Muito bom.
É aí que entra o auto-amor.
E a questão do sofrimento não está vinculado ao karma, está vinculado à nossa posição dentro da experiência.
Sim, exatamente. O sofrimento, porque karma não tem essa função, né, do sofrimento. Nós estamos falando do sofrimento porque se associou a essa palavra e a essa ideia a noção de sofrimento.
De karma também.
Mas a função do karma é aprendizado e não sofrimento.
Muito bem.
Então, a partir desse momento, você pode depreender que karma é uma situação de aprendizado. E para ser aprendizado é uma situação que vai te testar.
Existe uma grande diferença entre karma e planejamento reencarnatório. Por exemplo, se você tem uma relação afetiva complicada com alguém ciumento e controlador, pode ter planejado na sua atual reencarnação vir ao lado dessa pessoa para orientar velhos comportamentos com novas posturas. Esta é uma escolha que realmente pode ser feita antes do renascimento carnal. Entretanto, isto é chamado planejamento reencarnatório. O karma é outra coisa. Ele é o conjunto de emoções e pensamentos trazidos em seu íntimo, que dificultam sua relação com esta pessoa difícil. Neste exemplo, você precisa aprender uma forma diferente de agir e reagir, e isto pode significar superar a sua dificuldade em dizer não para essa pessoa, vencer o seu medo de colocar limite nas suas relações e em atitudes inadequadas do outro, reconhecer o quanto uma relação pode ser tóxica, ter coragem para reconhecer suas fraquezas e buscar ajuda, reconhecer o que é estar sozinho e se sentir solitário, além do que muitos outros aprendizados essa situação pode trazer.
Uhum.
Vanderlei, a pessoa ciumenta, ela só causa dificuldade, porque a gente associa muito a um companheiro ou uma companheira ciumenta a gente ter traído essa pessoa no passado. No entanto, Pai João aqui está abrindo um leque enorme de possibilidades de aprendizado nessa circunstância.
Certo.
Então, a programação reencarnatória foi reencarnar ao lado de uma pessoa difícil, muito ciumenta. E o meu karma é saber dizer não, aprender a impor limite nas relações, vencer o medo que eu tenho de perder as pessoas e outros tantos aprendizados que a relação pode trazer. Entendi certo?
Certo, exatamente. Esse que é o grande significado do karma. E aí acho que ele fez uma diferenciação entre o cumprimento do karma e o planejamento reencarnatório, né? Se não foi aí, em algum lugar por perto desse capítulo, que é isso que às vezes as pessoas confundem. Se você estabelece um planejamento reencarnatório para vir ao lado de alguém, isso não é o karma, isso é o planejamento. O karma vai se cumprir dentro do planejamento, ou independente dele. Karma é uma lei natural que obedece a alguns princípios das leis universais que vão fazer com que duas ou mais pessoas tenham um aprendizado em comum.
E os planejamentos são, né,
os planejamentos são feitos para facilitar isso.
O aprendizado, e não para poder pagar a traição do passado.
Isso, então, por grupos de interesse, de necessidades, de afinidades, de compromisso com assuntos, os planejamentos vão aproximando as pessoas.
Interessante, Vanderlei, porque numa situação dessa de uma pessoa ciumenta, nunca que nós tivemos o raciocínio lógico de pensar: estou com essa pessoa ciumenta do meu lado para eu aprender a dizer não. Olha para você ver como que a questão do aprendizado, que é o fundo do karma, está completamente diferente das nossas interpretações até então.
O aprendizado aí, no caso, é para quem convive com essa pessoa ciumenta. O karma seria para essa pessoa ciumenta
que está sendo convidada.
Para quem está com ela.
Pois é, e a pessoa que está sendo submetida a esse karma, ela não está sendo convidada a sofrer o ciúme da outra pessoa.
Não, não está.
Ela está sendo convidada a dizer não, a vencer seu medo, a reconhecer relações tóxicas e tantos outros.
A dizer que não aceita esse tipo de comportamento, né? Assim como para o ciumento também tem um karma.
O outro lado.
Do outro lado.
Que seria o quê? A adquirir confiança nas pessoas.
Desenvolver mais confiança, mais autoconfiança, mais capacidade de entender os comportamentos alheios e vai por aí afora.
Então são várias circunstâncias que vêm com o mesmo projeto.
É isso que tem que ser bem diferenciado na palavra karma. Karma não é passar o sofrimento com o ciumento. É aprender o que uma situação ao lado de um ciumento tem para te ensinar.
Inclusive desvinculando a ideia de que eu estou com fulano
pra
porque eu traí no passado.
Coisa. Ou para
que eu
estou
com um alcoólico porque eu induzi ele à bebida.
Isso é frágil demais. É difícil. Depois que a gente começa a ter essa concepção de karma aprendizado, a gente até se pergunta se existem algumas situações onde isso que é dito dessa forma exista. Entendeu como é que é? Parece-me que foi um degrau para entender o karma, mas muito insensato, por sinal.
É, porque quando nós considerarmos que karma é aprendizado, a nossa vida vai ficar mais leve.
Igual o cara que na guerra manipulou as baionetas, as armas de destruição. Então ele vem mecânico agora para mexer com o ferro, com material, sabe? Não é uma coisa que
tá certo.
É tão assim matemática. Talvez existam casos em que esse contexto do karma se cumpriu desta forma. Mas não é nem o cara que vai ser mecânico e mexer com a ferramenta ou com alguma coisa, o ferro, o material, né, em si. Que é o karma em si, é o que ele vai aprender fazendo com aquilo.
Sim.
Continua sendo isso mesmo em contexto como esse. O cara que fuma muito vai vir com o pulmão deteriorado na outra encarnação. Bem provável. Mas não é tanto o karma da dor da doença que é o karma.
O pagamento que o karma
é
traz.
É o que ele vai aprender com essa doença. Entendeu como é que é?
Que pode ser, inclusive, dominar a ansiedade que ele traz na alma e que o levou a fumar.
Várias coisas.
Que pode ser dominar a sua irritação, que o cigarro controlava.
O que é muito insensato é pensar assim, o cara fumou, então ele, para poder resgatar essa reencarnação que ele não valorizou o corpo, ele vem doente. Não tem muita lógica nisso, não.
Tem que aprender o que está na raiz.
Vem com efizema. Não tem muita lógica isso. Porque senão ele passa por isso e ainda pode querer continuar fumando. O que a gente vê com muita frequência. Entendeu?
Mas assim, Vanderlei, reconstruir essa ideia é um grande desafio para nós.
É, eu acho que...
Embora extremamente consolador.
Eu acho que os espíritos estão abrindo canais para a gente entender melhor a própria doutrina. E é isso que, vamos dizer assim, é muito de vanguarda. Porque é muito comum a gente hoje ainda ver, até entre as pessoas que não têm grande conhecimento da doutrina... ou mesmo os que têm, que seria até mais de espantar, né? Essas noções assim, tão matemáticas em relação à lei de causa e efeito. Acho que a concepção trazida por André Luiz no livro Ação e Reação, o que Emmanuel trouxe no livro Justiça Divina, foi apenas a primeira palavra mais clara sobre planejamento reencarnatório. E não necessariamente sobre o que significa karma.
Muito bem. Mais adiante, Pai João traz outro exemplo. Uma mulher falhou em várias encarnações seguidas por conta da sua vaidade. Depois de tantos erros, foi concedida a ela a oportunidade extrema de renascer no corpo físico e ser mãe de 4 filhos com problemas sérios de saúde. Um com paralisia cerebral, um cego, um paraplégico e outro com limitação pulmonar. Os cuidados com os filhos durante uma vida inteira e as renúncias aos interesses em relação a si mesma impediram que se entregasse à vaidade, principalmente depois de muita dor e de enfrentar grandes desafios para cuidar desses meninos. Uhum. Os filhos são o planejamento reencarnatório. O karma é o aprendizado contra a vaidade. São ações da própria pessoa em função de seus ciclos de experiência ao longo das vidas. O planejamento reencarnatório é o contexto que vai facilitar esse aprendizado.
Uhum. Claro que numa situação como essa, ela deve ter lá seus compromissos com cada um desses meninos.
Ou está aceitando a ajuda deles para cumprir o karma dela.
Ou está aceitando tomar uma atitude extrema para poder adotar a vaidade dela sem nenhum vínculo com eles. É isso que nós estamos precisando abrir um pouco mais nesse assunto. É inadmissível a ideia de pensar que ela não tem laço com esses 4. Mas, gente, não tem isso na doutrina. Provas voluntárias, causas atuais das aflições, escolha no mundo espiritual, no livro dos espíritos tem isso, escolha das provas, que perguntas têm a ver todas com o passado, necessariamente não, tem a ver com o futuro também, então isso é muito interessante.
É interessante porque Pai João comenta aqui o seguinte, Vanderlei, karma é um aprendizado frente a um problema ou experiência difícil. Quanto mais tempo levar para aprender, mas o problema persiste e se repete. Os problemas permanecem o tempo necessário para que aprenda o que eles têm a ensinar.
Exato. A partir do momento que ela, por exemplo, aprende o que tem que aprender sobre a vaidade, toda essa situação dos filhos vai mudar. Por mais difícil que seja cuidar de meninos como esses aí que ela recebeu, com a vaidade fica tudo mais pesado. Ela não vai pedir ajuda, ela não vai abrir muito, não vai querer.
Vai largar os meninos para lá, cuidar mais de si mesma, se preocupar com outras questões.
Aí, então, quando a vaidade ela faz o aprendizado dela, o próprio karma em si muda. Porque às vezes já é difícil cuidar desse menino com essas limitações. Ainda mais com a postura de vaidade.
Ela não tendo a postura de vaidade, o aprendizado fica
muito
mais leve.
Muda muito e pode até para ela, ao contrário, ser a grande missão da vida dela, ser tudo que ela veio aqui para fazer, ela se concentra nisso, dá conta disso e toca para frente.
Muito bom. Olha bem como é que está dentro disso que nós temos comentado aqui. Pai João fala: quem confunde karma com planejamento reencarnatório adota o seguinte pensamento: vou ficar sofrendo ao lado de alguém porque assim pago minha dívida com essa pessoa.
É, esse que é o problema. Esse é um problema doentio. Isso é doença, né? Você ficar ao lado de alguém com essa concepção é algo muito realmente pobre, espiritualmente falando.
Nós poderíamos inferir, Vanderlei, que eu posso realizar um aprendizado mais eficaz se eu não tolerar, mas sim desenvolver um outro tipo de relacionamento mais saudável, mesmo não estando dentro do contexto?
É.
Pai e filho, por exemplo.
Às vezes,
às vezes o afastamento temporário da convivência vai ser saudável o suficiente para poder criar uma circunstância favorável.
De tudo um pouco. Pode ter o caso da tolerância, pode ter o caso do enfrentamento, que eu acho mais difícil. Às vezes tolerar é mais fácil do que enfrentar. E às vezes o karma da pessoa é enfrentar. É igual a história do ciúme. O que acontece com uma pessoa ciumenta? Se a pessoa que sofre o ciúme de alguém não enfrenta esse ciumento, ela paga um preço muito alto por isso. Se ela enfrentar, além dela ajudar essa pessoa a modificar, ela
modifica a si mesma.
Modifica a si própria, porque ela também tem alguma dificuldade para poder receber uma pessoa dessa ao lado dela.
A pessoa difícil está do nosso lado nos convidando a uma mudança interna, sempre.
Sim.
O planejamento é a existência da pessoa na nossa vida. O karma é o aprendizado íntimo que eu tenho que realizar com a convivência com ela.
Por aí.
E só pode ser, digamos assim, bem abordado esse compromisso de aprendizado quando eu tenho auto-amor, quando eu estou em contato com a minha energia pessoal de vida.
Uhum, sim.
Porque muitas vezes, Vanderlei, a gente acha que o auto-amor ele está vinculado à manutenção do compromisso do jeito que ele está. Nós não temos a lucidez de que a mudança de postura nossa na relação que fere o outro é a medida de auto-amor mais adequada na relação.
Uhum.
Frases do tipo: meu filho, não faça isso que você vai morrer, e se você, eu morro junto. Se você morrer, eu morro junto. Tá lá na complicação do planejamento e do karma. Pessoa fica consciente e vira: meu filho, não faça isso, porque se você morrer, você vai perder a oportunidade reencarnatória.
Uhum.
Então, são duas posturas diferentes.
Bem diferentes, né? E essa segunda é a postura do auto-amor, tá? É a postura que o Pai João trabalha nesse livro, né? No karma, o auto-amor é fundamental para ele se cumprir. Porque quando você fica com essas concepções, você tem que estar ao lado de alguém, você tem que carregar alguém, isso é muito complicado.
E acaba que você não evolui nem a outra pessoa.
O nome dessa doença é autoabandono. E ela é muito séria, né? Eu estou gravando um vídeo exatamente sobre esse tema no meu curso de cordões energéticos. É autoabandono.
Dando continuidade ao estudo da obra Os Sete Caminhos para o Autoamor, nós vamos agora estudar o capítulo Autoperdão é o ponto de partida. Muito bem, na introdução desse trabalho aqui, Pai João usa uma frase de Hermance que comenta o seguinte: precisamos aprender a ser gente, a ser humano, a exercer o auto-perdão, a admitir falhas, ciente de que podemos recomeçar sempre e sempre, quantas vezes forem necessárias, sem que isso signifique necessariamente hipocrisia, fraqueza ou conivência com o mal. A proposta espírita é de aperfeiçoamento e não de perfeição imediata. O objetivo de sermos melhores, o objetivo é sermos melhores e não os melhores.
Uhum.
Vanderlei, por que que a questão do auto-perdão ela é tão difícil? Por que que nós temos tanta dificuldade com as nossas fraquezas, com as nossas convivências difíceis, mantendo até essa hipocrisia involuntariamente na nossa vida?
É, por conta da nossa história evolutiva mesmo, né? Dificuldade da gente de se reconhecer como um ser de valor em função dessa história de várias vidas, do que nós fizemos no egoísmo, a gente perdeu para nosso próprio valor pessoal. E aí hoje a gente está muito focado nas coisas do ego, exatamente por isso, da autoimagem, da vaidade, porque a gente se sente uma pessoa pequena ou miserável, né? Ou vazia. Então é preciso desenvolver esses mecanismos de defesa para nos defender da nossa própria pobreza que a gente sente no ato da evolução. É bem por aí.
Pai João comenta o seguinte: se você ainda não conseguiu alcançar a sua meta de ser quem e como você gostaria de ser, entenda que isso só será possível com o tempo, com persistência nos novos hábitos e os cuidados com o acolhimento afetuoso e diário consigo mesmo. Eu já sou uma pessoa com dificuldades de tratar-me afetuosamente. Convivo com dificuldade com meus erros e limitações. Como que eu vou conseguir mudar essa postura? Me tratar afetuosamente? Qual que é o ponto de partida para esse processo?
É isso que o livro do Pai João desenvolve, né? Os caminhos, os sete caminhos, né? Para o alto amor, entendeu? Onde ele vai tratar exatamente em como fazer isso que você acabou de perguntar, como se tratar de forma mais afetuosa, mais amorosa, com o próprio alto amor em si. E aí ele vai dando as dicas, né? Assim, são sete caminhos, sete alternativas que fazem com que a gente realmente desenvolva isso. Agora, o que nós temos que ter como claro, e isso o Pai João fala em alguns trechos do livro, o auto-amor não é uma coisa que você vira e sente. Auto-amor é algo que você desenvolve, a partir daquela concepção lá dos primeiros programas que nós gravamos em torno desse livro.
Gostaria que você relembrasse isso pra gente.
Que o auto-amor a gente tem como herança divina, tá dentro da gente, é uma força que a gente pode fazer contato com ela e ela nos leva a uma conexão de luz profunda. Mas o caminho para desenvolver recursos e habilidades para entrar em contato com essa força do auto-amor é a autoestima, é a construção da autoestima, que é exatamente o trabalho contrário dessa história evolutiva que nós construímos dentro de nós, de egoísmo, autoabandono, né, falibilidade, que faz com que a gente se sente uma pessoa vazia, pobre. Então, a autoestima é isso, é construir esse processo no dia a dia, através de uma autoimagem melhor de si mesmo, através de um sentimento melhor a respeito do seu valor pessoal, que é um conceito de autoestima que é muito enfocado pelo Pai João, né? Que é você saber o seu valor pessoal, e não autoestima naquele sentido de estética física.
Só. Mais voltado para dentro de si mesmo.
Uhum.
Ele comenta aqui o seguinte, Vanderlei: o auto-perdão é a estratégia inicial, o ponto de partida. É a sua amorosidade dirigida a quem você é, incluindo seus limites e imperfeições. E com ele você para de brigar com sua sombra interior, com aquele seu lado que o incomoda e do qual você não gosta. Ele lhe permite parar de viver de acordo com o que os outros pensam. Se tiver coragem de realizar um encontro afetuoso com essa sua parte sombria, iniciará um novo ciclo em sua vida. Comenta esse contato através do auto-perdão, por favor, Vanderlei.
O auto-perdão, sobretudo, é isso aí que o Pai João falou. Você olhar para suas imperfeições, para aquilo que você não gostaria de ser e aceitar. Auto-perdão tem muito a ver com isso, aceitação. Você acolher esse seu lado imperfeito. A irmã trabalhou muito isso nos livros dela, né? De você fazer as pazes com a sua sombra, é você acolher as suas próprias imperfeições, suas próprias dificuldades pessoais. E isso é o próprio auto-perdão, porque através disso você se aceita Perdoar significa você dar a você mesmo um crédito em função de uma coisa que você sente que não é boa em você.
O que que diferencia essa posição de autoaceitação daquela posição muito comum que nós adotamos? Eu sou assim mesmo. Que nem aquela da Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Porque existe uma linha muito tênue nisso aí, né, Vanderlei?
A pessoa que fala eu sou assim mesmo, normalmente ela está mais acomodada com isso, não está sofrendo, não está sentindo que precisa se perdoar, talvez ela já tem uma aceitação pelo lado negativo, vamos dizer assim.
Então, a necessidade do auto-perdão ela já parte de um incômodo com certas imperfeições nossas.
A diferença é essa, que quem está incomodado com suas imperfeições tem que se perdoar. Porque essa pessoa não quer ser assim, ela não defende essa ideia, eu sou assim, vou ser sempre assim. Ela está incomodada, ela acha que ela tem que melhorar, que ela não está boa assim, mas essa relação consigo próprio no início, com quem quer melhorar, é muito tumultuada. O desenvolvimento da autoestima de uma relação de auto-amor vai vir com o tempo em que essa pessoa persistir nesse trabalho dessa auto-melhora.
Vanderlei, eu tenho um defeito grave. Vou colocar um exemplo prático aqui, que a gente sempre tem desenvolvido isso no nosso programa. Eu tenho o mau hábito da fofoca, da palavra leviana, do verbo inconsequente. Eu reconheço que isso não é bom, mas eu não consigo segurar a língua quando eu tenho um comentário para contar uma coisa inapropriada, para poder provocar alguma situação menos feliz. Como que eu me perdoo de uma atitude que eu não tenho força para mudar? Nesse exemplo prático. O que está por trás desse auto-perdão numa circunstância dessa, por exemplo?
A pessoa vai ter que ter muita amorosidade com ela, com certeza. É o primeiro passo. Ninguém transforma alguma coisa dentro de si brigando. Esse é o primeiro ponto, né? Tem que ter uma amorosidade, um envolvimento. E essa amorosidade e envolvimento já é um sintoma, um sinal de que a pessoa está se aceitando e se perdoando por ser assim. Eu acho que é a primeira porta que você abre para fazer uma mudança nisso. Ninguém faz mudança com isso só na base da boa vontade, do esforço, do sentimento de culpa por ter errado mais uma vez. Ninguém muda assim, só com controle, entendeu?
Passado esse momento de amorosidade, vem o controle, o peso da culpa para me jogar para frente? O que que vem nessa continuidade aí?
Não, quem entra na amorosidade já está num patamar bem diferenciado. Ela já abriu mão do controle, ela já abriu mão da culpa, ela já está num processo de uma relação melhor consigo, porque ela já percebeu que esse é o caminho para ela poder dar conta disso aí, senão ela não dá não.
Eu, por exemplo, querer parar de falar mal dos outros ou de divulgar uma fala inadequada, ou seja, eu só vou poder fazer isso se realmente eu achar que eu não tenho desvalor nessa atitude. Seria isso? Que agir assim é um problema da minha personalidade com o qual eu tenho que lidar com mais otimismo, com mais empenho, com menos cobrança, com menos recriminação.
É uma forma de fazer isso, mas o caminho mesmo, na prática, é também, além da amorosidade, você desenvolver outros recursos para saber por que que você tem esse impulso. Entendeu? Aí já é um segundo passo, um passo alternativo, que vai abrir mais ainda o caminho da pessoa para essa situação. Não é só se tratando bem. Ah, eu sou uma pessoa que faço fofoca, então vou ter que ter paciência comigo. É um caminho bom, mas não é tudo. Ela também tem que identificar qual é a razão que leva ela tanto a esse processo de ficar falando da vida dos outros. O que que é? É inveja?
Menos valia.
Ela copiando alguém, o que que é? Ela vai ter que entender também, além de se tratar com muita amorosidade, qual é a o retrato, né? O mecanismo da sua maledicência.
E por trás desses mecanismos, Vanderlei, da gente ser de um jeito que a gente não gostaria de ser, tem sempre uma base emocional que precisa ser tratada? Sempre?
Sempre tem. E é isso que é difícil na reforma íntima. Muita gente quer fazer reforma íntima na base do esforço e do pensamento. E é essa parte que é difícil em reforma íntima. Entendeu? É o seu autoconhecimento profundo do que é que está na base emocional da sua atitude.
Na base dessas dificuldades de conviver comigo mesmo, eu não tenho como sair da situação difícil sem pegar a matriz emocional do problema. Por exemplo...
É mais difícil, porque...
Eu tenho o hábito de, quando contrariada, não conseguir falar num tom de voz normal, sempre grito. E na hora que eu grito, eu ofendo, eu irrito e eu pego, inviabilizo qualquer diálogo. Aí depois que eu saí da situação, que eu já briguei, que eu não queria ter brigado, eu tenho que descobrir o que está por trás do tom de voz alto e da agressividade. Seria isso?
Isso, investigar sempre cada ocorrência dessa vai te levar ao autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele é direcionado, acima de tudo, para quê? O que é que você sentiu naquela hora? E é aí que está a grande ganho da reforma íntima, quando você descobre qual o mecanismo emocional está por trás do processo.
Vanderlei, isso vale para qualquer circunstância, do tipo assim, eu odeio roer unha, mas não consigo parar de roer. Aí tem uma base emocional por trás disso?
Tem, mas aí quando entra para uma coisa como essa, já tem também um programa mental. Então, aí tem que desmontar o programa mental para depois identificar a emoção ou fazer as duas coisas juntas.
Então, é um trabalho conjunto.
É, dependendo da gravidade das coisas, elas vão tomando conotações mais profundas, a estrutura vai aumentando. A gente fala muito da base emocional porque é difícil imaginar alguma coisa que não tenha isso por trás. Inclusive roer unha aí, doença mental, doença orgânica, tudo.
E nesse caso, essa programação mental que você está comentando, ela pode estar por trás também de todos esses exemplos que a gente deu aqui? Falar alto,
não,
se irritar quando contrariado e tudo?
Nem sempre a pessoa tem um programa mental... muito estabelecido, não.
O que, que seria esse programa mental, Vanderlei? Explica isso pra gente.
A pessoa, por exemplo, tem um programa mental do tipo, tô ansioso, a mente estabelece, vamos roer unha.
Isso é um hábito, um condicionamento?
É um programa mental, entendeu? Então,
que se manifesta pelo hábito de roer unha.
Tem que saber a estrutura desse programa mental dela, se é tão simples assim. Pode ter muitos mecanismos. Pode ter estou ansioso, porque estou com medo de acontecer alguma coisa, ou culpado, ou não sei o quê, ou triste, e aí eu vou roer unha. Roendo unha eu fico menos culpado, menos triste, menos com medo.
Nossa,
então tem
mãe.
Que ver qual é o mecanismo em cada história das pessoas para saber como é que o programa mental se estruturou em cima de emoções.
E nesse caso, todos os hábitos nossos não muito adequados, eles têm uma programação mental por trás?
Normalmente sim, principalmente que envolve assim, vida física, igual você falou, tem mesmo.
Porque hoje a gente vê muitos adolescentes chupando dedo.
É, tem muita... Os programas mentais também têm em processos morais das pessoas. Até na vida moral da pessoa, no comportamento.
Como
porque
assim?
Porque roer unha é uma coisa mais... É objetivo.
De si para consigo mesmo.
Mas a fofoca, por exemplo, é um exemplo moral. Pode ter um processo moral por trás disso.
Uma programação mental moral?
É, que envolva os costumes, a moral da pessoa, entendeu? E vai para a mente. E envolve emoção, envolve tudo. E aí monta o programa e a pessoa está sempre escrava daquilo ali.
Nós estaríamos enquadrados, então, naquela fala de Emmanuel no livro Pensamento e Vida... O reflexo esboça a emotividade que plasma a ideia, isso. Que determina as palavras e ações?
É, e aí...
Seria esse isso, o mecanismo mental que você está falando?
É uma estrutura mental, tem que ver se é só isso, né? Porque aí nós estamos falando de mente, igual você colocou. Mas, às vezes, o programa para ele poder se estruturar, ele depende do que a pessoa vê, do que a pessoa ouve, das sensações. Envolve uma série de itens.
Do que a vida dela é hoje.
É, isso é o que nós chamamos de programação neurolinguística, né? Então, se ela ouve uma palavra X, aquela palavra sempre vai armar um gatilho na mente dela. Uma palavra.
Para um comportamento de roer unha, por exemplo.
É, entendeu como é que é? Eu tive nojo do que o fulano de tal falou na televisão. Nojo para aquela pessoa de roer unha é uma palavra pesada. Pronto. Ela armou o programa dela sem saber que é por causa da palavra nojo, que tem a ver com a história de vida dela.
Então é bem mais complexo, né?
É complexo. Né, cada história tem que ser desenhada, estudada de cada pessoa para entender qual o mecanismo mental e emocional que está por trás de tudo.
Nesse processo do desenvolvimento da autoestima, então não dá para escapar do autoconhecimento.
É o primeiro passo. Depois do autoconhecimento vem a autotransformação e, por último, o autoamor. A irmã se fala
isso
muito.
São etapas.
Com autoconhecimento, você abre a porta para poder entender como que você pode fazer alguma mudança. Mas se você ficar no autoconhecimento e não fizer a mudança, que é a autotransformação, não adianta. E a autotransformação, ela inevitavelmente, para ela ser boa, consolidada e definitiva, ela tem que passar pelo autoamor.
Wanderlei, pessoas...
É um trato melhor com você próprio.
Para poder conseguir o resultado.
É resultado.
Pessoas que falam assim, eu não gosto de comentar meus problemas com ninguém. Essa questão de terapia aí é para quem está ruim da cabeça. Esse negócio de autoconhecimento, isso é para pessoa fraca. Então, uma pessoa já com esse condicionamento...
Está presa.
Não está no campo favorável do desenvolvimento da autoestima.
Os anos vão passar para ela e ela não vai mudar.
Wanderlei, eu estou muito bem sem terapia. Por que que eu tenho que passar para terapia para ter autoconhecimento, para ter autotransformações, para ter autoamor?
Não, você não precisa fazer essas coisas dentro da terapia. Você pode fazer sem terapia. É muito mais difícil.
Mais viável.
É para isso que existem os terapeutas, para te ajudar a fazer um trabalho dessa ordem bem orientado, com menos tempo e mais seguro. Porque o autoconhecimento, ele tem riscos. Você pode penetrar em terrenos da sua vida interior que podem ser muito dolorosos. Você pode sofrer muito e se não tiver um apoio, e isso é comum a pessoa em fase de autoconhecimento, né? É a pessoa ter uma sensação que piorou.
E nesse caso,
ela não piorou, ela mexeu com coisas que são difíceis para ela, só isso. Ela não piorou.
Interessante você comentar essa questão da pessoa de se desestruturar um pouco mais, porque Pai João comenta o seguinte: fazer as pazes com o que considera o pior em você é fundamental para alcançar novas posturas e ser alguém melhor. Negar ou tentar destruir essa parte é infernizar sua existência e não progredir.
Pois é. Então, é uma forma de desamor a si mesmo. E é isso que o livro do Pai João está ensinando. Como tratar você com alto amor. E a proposta do livro é para que a gente se torne alguém melhor. Só isso.
Para ser alguém melhor, o primeiro passo é abraçar a si mesmo, olhar-se com bondade e aprender a gostar de si como é. A melhoria só surge depois disso. Tenham uma boa semana e fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.